Diz assim a palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Soberano Senhor, faz-nos ouvir a tua voz nesta noite, na tua santa palavra. Santo Espírito de Deus, vem aplicar a tua palavra às nossas almas. Vem nos aprumar, vem nos sondar. Vem revelar, Senhor, os cantos mais sombrios e ocultos do nosso coração, a fim de que ali também a luz de Cristo resplandeça. Com graça, misericórdia, perdão e transformação. Abençoe, Senhor, a ministração da tua palavra, que ela não volte vazia. Que teu Santo Espírito opere todo o propósito para o qual tua palavra foi revelada nesta noite. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Certa vez perguntaram a Martinho Lutero como ele fazia para resistir às pressões e tentações do diabo. Lutero respondeu: bem, quando ele, o diabo, vem bater à porta do meu coração e pergunta: quem mora aqui? O caro Senhor Jesus vai à porta e responde: Martinho Lutero costumava morar aqui, mas ele foi despejado. Agora eu moro aqui. O testemunho de Lutero junta-se ao de incontáveis cristãos ao longo dos séculos, que em obediência à palavra de Deus aprenderam a resistir ao diabo, não pela sua própria força, mas somente pelo poder do próprio Deus em Cristo Jesus. Mas e Jesus Cristo? O próprio Cristo? Como é que ele resistiu às pressões e tentações do diabo? Aliás, por que Jesus foi tentado? Por que o diabo sequer se deu ao trabalho de tentar o Senhor Jesus Cristo? E o que isso tem a nos ensinar sobre como nós podemos e devemos resistir às tentações do diabo? Para responder essas perguntas, mantenha sua Bíblia aberta comigo em Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13. E logo no início, nos primeiros dois versículos, nós descobrimos que sim, Jesus realmente foi tentado, enquanto homem, pelo diabo. O relato da tentação de Jesus inaugura uma porção nova e central do Evangelho de Lucas. Nos primeiros três capítulos deste Evangelho, Lucas nos apresentou a identidade de Jesus, Filho de Deus, o homem perfeito. Mas a partir de agora e até o final do Evangelho, Lucas nos mostrará a missão que Jesus veio cumprir em vida, que era de buscar e salvar os perdidos. E esta cena de abertura, nesta porção principal do Evangelho, aqui em Lucas 4, é de extrema importância para compreendermos a missão da vida de Jesus. Portanto, se você lembrar comigo do final do capítulo 3, que examinamos domingo passado, logo após o batismo de Jesus, aqui no capítulo 4, Lucas relata que o Espírito Santo, o mesmo quem havia repousado sobre Jesus e permanecido sobre ele na cena do seu batismo, em seguida o conduziu do Jordão ao deserto, durante 40 dias, quando o diabo apresentou-se para tentá-lo. Notou isso? Nos versículos 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Tem um cenário da tentação de Jesus, tanto o local como o tempo é extremamente significativo para a nossa compreensão das tentações de Cristo. Por quê? A tentação de Jesus num deserto, por 40 dias, deveria nos fazer lembrar de como o povo de Israel foi posto à prova, também em um deserto, durante 40 anos de travessia do Egito rumo à terra prometida de Canaã. Foi num deserto, por 40 anos, que Israel foi provado em sua fé, na provisão de Deus, poder de Deus, na proteção de Deus, tendo fracassado vez após vez a cada nova tentação que surgiu naquele deserto. Portanto, há uma clara conexão aqui entre as tentações do povo de Israel e as tentações de Jesus. Uma grande diferença: onde Israel fracassou, Jesus resistiu, mesmo diante de todas as pressões diabólicas para sucumbir às suas tentações. Mas existe mais um paralelo importante entre esse relato de Lucas e a história antiga narrada pelas Escrituras Sagradas. Por quê? A única outra vez em que ouvimos falar da aparição pessoal do diabo para tentar alguém foi aonde? No Éden, em Gênesis 3. Ao seduzir primeiro Eva e depois Adão, a desobediência contra Deus. E foi assim, pela queda de Adão e Eva, as tentações do diabo, que eles perderam o jardim, perderam o paraíso, e o mundo transformou-se numa espécie de deserto, por assim dizer, longe da palavra e da presença de Deus. Então, neste segundo paralelo importantíssimo, nós entendemos que Jesus não veio apenas repassar a história do povo de Israel, ele veio repassar a história de toda a raça humana, desde o Éden, desde o início. O que já deveríamos ter suspeitado da genealogia de Jesus. Ele é descendente de Israel, mas também é descendente de Adão. Mas diferente de Adão, e diferente de Israel, onde eles fracassaram, Cristo veio resistir, enquanto homem, para nos representar e nos resgatar. Então, tomados juntos esses paralelos claros entre as tentações de Jesus, de um lado, e as tentações de Adão e Israel, por outro lado, revelam o que estava em jogo aqui. O que estava em jogo aqui nessa história entre Jesus e o diabo no deserto não era apenas a integridade individual e pessoal de Jesus. Isso também estava em jogo. Mas o que estava em jogo também era a integridade da missão de Jesus. Ele veio resgatar os descendentes de Adão e os filhos de Israel, a fim de livrá-los da sua perdição, reconduzi-los ao paraíso da presença de Deus. E se Jesus fracassasse, não haveria mais esperança para nós. Não haveria mais esperança de um retorno ao paraíso de Deus. De tudo isso, há mais alguns detalhes importantíssimos no início dessa história. Tudo que Jesus sofreu enquanto tentado pelo diabo no deserto durante 40 dias, ele sofreu como um ser humano, totalmente dependente da presença e do poder de Deus. Muitos pensam de Jesus como uma espécie de chassi humano, habitado por uma alma divina, só uma carcaça humana para cobrir o Deus em carne. Mas não, Jesus foi plenamente humano. Já vimos isso no nascimento de Jesus, a memória da sua infância no templo. Alguém que possui corpo, alma, mente humanos, foi perfeitamente, inteiramente humano, inclusive nas suas provações e nas suas tentações. Jesus não resistiu ao diabo somente pelo fato de ser o Filho de Deus em carne, mas por ter vivido enquanto homem, sujeito às mesmas fraquezas, às mesmas tentações que nós, mas totalmente dependente do poder sustentador do Espírito Santo. É por isso que Lucas deixa claro aqui no versículo 2, quais foram as fraquezas e as limitações humanas de Jesus. Sim, após 40 dias sem comer, ele sentiu fome. Não é aquela fominha que você sente depois de 4 horas estudando e trabalhando. Ai, estou com vontade de comer alguma coisa. Não. Pega um dia inteiro sem comer e multiplica por 40. Essa altura, Jesus estava urrando de fome. Seu corpo gemia debaixo da fraqueza, pela falta de alimento. Como homem, ele foi provado. Experimentou da nossa fraqueza, mas na absoluta dependência da direção e da capacitação do Espírito Santo. Espírito que é mencionado aqui 2 vezes no versículo 1. Então, o início do relato das tentações de Jesus já nos traz tremendas lições espirituais. Tudo que Jesus sofreu em vida, especialmente naquele deserto, durante 40 dias, sob a pressão do diabo, ele sofreu enquanto ser humano. A carta aos Hebreus, no capítulo 2, nos versículos 14 e 18, diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus Cristo sabe exatamente o que é ser tentado em meio à fraqueza humana. Aliás, ele sabe muito mais sobre isso do que nós, porque nós só conhecemos a pressão da tentação até o momento em que sucumbimos à tentação. Você pode resistir por 1, 2, 3 horas, mas quando você cede, você não conhece a pressão da 4ª, da 5ª, da 6ª hora de provação. Quanto mais cedo você cede, menos você sentiu a pressão do que resistir ao pecado, mundo e o diabo. Mas Cristo não. Ele sabe resistir. Soube resistir a todas as tentações e pressões do inferno até o fim. Mesmo em meio à fraqueza que ele sentiu enquanto homem. A diferença entre um mergulhador de águas rasas e águas profundas. Aqui, alguém aqui gosta de mergulhar? Sim? Quem mergulhou já sabe a diferença entre ficar só na superfície, olhando os peixinhos, as formações mais próximas, e ir mais fundo, e mais fundo. E quanto mais fundo você vai, mais você sente a pressão, comprimindo seus pulmões, até que você vai no seu limite e tem que voltar à superfície. Sempre pensando, e se eu fosse mais fundo? Quão pior teria sido a pressão? Será que eu teria resistido? Pois Cristo foi mais fundo que todos nós. Ele conhece o que é a pressão da tentação e do pecado até o fim. E fez isso enquanto homem, sujeito às mesmas limitações, mas sempre dependendo do poder do Espírito Santo. Mas entenda que o mesmo poder que sustentou Cristo em meio às suas tentações está disponível para nós também. Por mais fraco que você seja, por mais fraco que você se sinta diante das pressões e tentações deste mundo, saiba, o mesmo Espírito Santo que encheu Jesus, o mesmo Espírito Santo que o sustentou durante 40 dias de jejum e provação, o mesmo Espírito que o fez vencedor diante do diabo, é o Espírito que Ele fez habitar em nós. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder que Deus tem prazer em derramar sobre nós, a fim de que nós possamos resistir às tentações do diabo. Você não precisa lutar sozinho, você não pode lutar sozinho contra o diabo e todas as suas hostes. Cristo prometeu estar conosco e Ele prometeu derramar do seu Espírito sobre todo aquele que lhe pede. Você está sendo tentado? Você foi tentado recentemente ao longo da última semana? Você será tentado nos próximos momentos e dias? Só uma pessoa a quem você pode recorrer é aquele que foi tentado, provado em tudo, mas sem pecado. Aquele que foi sustentado pelo Espírito e quer nos fortalecer também pelo seu santo e glorioso Espírito. Então já entendemos por que Jesus foi tentado no deserto pelo diabo e como ele resistiu enquanto ser humano. Mas vamos olhar mais detidamente agora para cada uma das suas tentações específicas e entender como Jesus realmente resistiu ao diabo. Olhe comigo para os versículos 3 a 12. E logo na primeira das três tentações, nós já vemos toda a ardileza do diabo ao tentar o Senhor Jesus. Muito provavelmente, próximo do fim dos 40 dias de jejum no deserto, quando Jesus sentia muita fome, foi que o diabo apresentou a sua primeira tentação, referente ao sustento de Jesus, transformar pedras em pães. A ardileza de Satanás aqui se revela ao tentar Jesus primeiramente não em um momento de força, mas de fraqueza. Gente, o diabo é sujo. Ele sabe quando atacar, ele sabe quando nos tentar, e não é nos momentos de força, mas sim de fraqueza. Ele é um inimigo sujo e covarde. Quando Jesus sentia fraqueza no seu corpo, fome, necessidade, o diabo se apresentou. Ele sabe quando melhor tentar os servos de Deus, em momentos de vulnerabilidade, fraqueza e necessidade. E a necessidade que Jesus sentia no momento era tanto real como urgente e legítima. Gente, fome. Tem necessidade mais básica que essa? Alimentar o seu corpo. Nem sempre o diabo nos tenta com ilusões, com trivialidades, com coisas ilegítimas, desnecessárias. Não, ele pode nos tentar com coisas necessárias, até legítimas, como fez com Jesus aqui. E a malignidade diabólica de Satanás é ainda mais clara na linguagem empregada contra Jesus. No capítulo anterior, o céu se abriu e o Pai falou: este é o meu filho. Agora o inferno se abre, o diabo aparece e diz: se és o filho. Vamos ver se você é filho mesmo. Prove que você é o filho de Deus. E manda esta pedra transformar-se em pão. Deus Pai não havia declarado dos céus que Jesus era o filho amado. Então Jesus não teria o poder, nem o direito de usar a sua prerrogativa com o filho para se alimentar, para aplacar sua necessidade. Como Jesus respondeu à primeira tentação? Repare algo importante no versículo 4. É a primeira de três vezes nessa história em que Jesus responderá citando a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E as três respostas dele vêm do mesmo corpo do Antigo Testamento. Um único texto, aliás, um grupo de textos do livro de Deuteronômio, capítulos 6 a 8, que falam da provação de Israel no deserto, de como o povo foi tentado no deserto, e como Deus os instruiu a resistir ao diabo. Mais uma ponte entre o nosso texto e a história antiga do povo de Deus. Jesus, fazendo lembrar as palavras de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, respondeu: nem só de pão viverá o homem. A citação completa diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus conhecia a história de Israel. Ele sabia como o povo havia sucumbido à provação da fome no deserto, sem confiar no Senhor. Tinham desacreditado na provisão de Deus. Como Deus vai nos alimentar? Por que que Ele está nos fazendo sofrer neste deserto? Será que Ele esqueceu de nós? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Jesus sabia que Deus havia provido maná no deserto para saciar a fome de Israel. Jesus sabia que a qualquer momento o Pai poderia enviar pão dos céus para supri-lo. Ele não precisava provar nada ao diabo. Mas enquanto isso, mesmo passando fome, privação, provação, Jesus confiou no Senhor. Ele confiou e descansou seguro na palavra de Deus, mesmo que isso lhe trouxesse um sofrimento momentâneo e passageiro. Então, o que Satanás propôs a Jesus é que ele, enquanto filho de Deus, satisfizesse suas necessidades pessoais, reais, legítimas, sem ter que sofrer, sem ter que confiar na palavra e no poder de Deus. Mas Jesus sabia pela palavra de Deus que o Senhor era poderoso e suficiente para supri-lo, mesmo quando ele tivesse que passar necessidade e sofrer pela sua confiança no Senhor. E nós? Como nós respondemos quando nos deparamos com as nossas necessidades pessoais, reais, urgentes, legítimas? Será que corremos para satisfazer os nossos desejos? Corremos pelo sustento material, um salário melhor a qualquer custo, mesmo que com isso tenhamos que sacrificar nossa família, nossa fé, o dia do Senhor, tempo com a igreja, nossos irmãos e irmãs em Cristo? Corremos para aliviar os nossos desejos carnais, sacrificando a nossa santidade pessoal, nossa integridade, nossa pureza? Corremos para satisfazer as nossas vontades de nos defendermos, garantirmos o que é nosso, mesmo comprometendo a nossa paz e a nossa consciência, custos da nossa confiança em Deus e em sua palavra? Ou será que descansamos seguros na provisão e no sustento de Deus, mesmo que isso no curto prazo nos traga alguma privação, alguma aflição? Onde você está sendo tentado para se satisfazer logo, fugir de qualquer tipo de aflição ou privação, sem ter que confiar na palavra de Deus. Você crê que Deus pode te suprir? No momento certo? Na hora certa? A maneira dele? Então confie. Descanse. Aguarde. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. A segunda tentação do diabo não foi menos sedutora que a primeira. Diz o versículo 5 que o diabo levou a um lugar alto, onde ele poderia vislumbrar os reinos deste mundo. Então Satanás ofereceu a Jesus o poder sobre tudo, sobre todos. Versículo 6, eu te darei toda a autoridade sobre eles, os reinos do mundo, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Então, observe que Jesus não questionou aqui a veracidade da oferta de Satanás. Ele não questionou se o diabo tinha ou não autoridade sobre os reinos do mundo para oferecê-los a Jesus. Este mundo caído, onde os homens se desviaram, se corromperam, trocaram a glória de Deus pela sua própria glória, tal qual Satanás, sim, de certa forma o diabo passou a controlar este mundo. E os reinos neste mundo. O que de forma alguma compromete o reino, o governo de Deus, sobre tudo e sobre todos, porque nada que acontece neste mundo transcorre sem a permissão, fora do controle do Senhor. Mas repare novamente que o que Satanás ofereceu a Jesus não era de todo ilegítimo. Gente, raramente Satanás nos tenta só com aquilo que é expressamente proibido. Totalmente ilegítimo. Ele estava tentando Jesus de novo com algo legítimo. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, tinha direito, enquanto Filho de Deus, aos governos e aos domínios deste mundo. Ao final da sua vida, ele mesmo diria aos discípulos: toda autoridade me foi dada sobre os céus e sobre a terra. O poder pertencia a ele e lhe seria dado sobre os reinos deste mundo. Então, sim, Jesus poderia muito bem reivindicar esses poderes para si mesmo, de uma vez por todas. A oferta era legítima, mas o caminho não. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, um grande reino, um grande poder, ser o cabeça de uma grande nação, ser o imbatível, o vencedor, o conquistador, se tão somente ele se curvasse e adorasse a Satanás. O que o diabo propôs a Jesus era o caminho da coroa, sem a cruz. Glória sem sofrimento. Mas Deus havia traçado um plano para Jesus receber sua coroa após a cruz. Então, de maneira semelhante à primeira tentação, Jesus respondeu à segunda, citando a palavra de Deus. No versículo 8, ele cita Deuteronômio 6,13. Está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. De novo, a palavra mostrava a Jesus que o caminho de glória e honra passava necessariamente pela fidelidade exclusiva ao Senhor, mesmo que isso lhe custasse a própria vida numa cruz. Nós, como respondemos quando apresentados as ofertas deste mundo? Quando chega a oferta de uma promoção na empresa, em que teremos que sacrificar nossa fé, a nossa integridade pessoal para galgarmos os degraus do poder e da influência no mundo corporativo? Quando a nossa reputação pessoal entre amigos está em jogo, se tão somente suprimirmos o nosso testemunho, ficarmos quietinhos na nossa e não incomodarmos ninguém, Quando a nossa integridade está em jogo mediante a submissão ao politicamente correto, nos curvamos a este mundo, nos curvamos às ideias e às ofertas do diabo, tão somente para continuarmos escalando os degraus do bem-estar, do sucesso, da segurança. Tomamos o caminho expresso da glória, sem passar pela cruz? Ou trilhamos firmes o caminho da glória, tomando a nossa cruz, para seguir após Jesus? A terceira e última tentação talvez tenha sido a mais sutil e a mais diabolicamente brilhante. Se você está acompanhando a história até aqui, você já viu que duas vezes o diabo tentou Jesus. E por duas vezes Jesus rebateu como? Citando a palavra de Deus. Está escrito. Está escrito. Então, da terceira vez, o que o diabo fez? Tentou Jesus e citou a palavra de Deus para tentar o Filho de Deus. Está aí nos versículos 10 e 11. Satanás citando o Salmo 91, versículos 11 e 12, para tentar fazer tropeçar o Filho de Deus. Então, se você não sabia, saiba agora, o diabo conhece a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia. Ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia, e ele sabe usar a Bíblia para os seus próprios fins. Contra nós. E se nós não conhecermos melhor a palavra de Deus do que o próprio diabo, nós cairemos. Então, conhecer um pouquinho da Bíblia é uma coisa muito perigosa. Porque o diabo a conhece também. E pode usá-la até mesmo da boca dos ditos servos de Deus para fazer tropeçar o seu povo. Então, após levar Jesus a Jerusalém, cume do templo, lugar mais santo da terra, símbolo da presença protetora de Deus sobre o seu povo, o diabo tentou, com palavras vindas do Salmo 91. Um salmo escolhido a dedo. Não é à toa que tantos têm o salmo ou aberto na Bíblia dentro do carro ou no adesivo de para-choque, porque é o salmo que invoca a proteção de Deus sobre o seu povo. Versículo 9, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem, com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Ora, se Deus disse isso a respeito da proteção do seu povo Israel, se Deus prometeu proteger o seu povo Israel, não protegeria o próprio filho num piscar de olhos, num estalar de dedos, se ele se jogasse do cume do templo, lugar mais santo da terra? E como Jesus respondeu a essa terceira tentação? O curioso é que bastaria Jesus continuar citando o Salmo 91 para calar a boca do diabo de uma vez. Porque o diabo é tão diabólico que só citou até o versículo 12. Se Jesus tivesse citado um versículo a mais, o versículo 13 do Salmo 91, ele diz, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Mas, curiosamente, o diabo esqueceu esse versículo na hora de tentar Jesus. Lembre-se, o diabo, a serpente, ele conhece a palavra. Ele sabe usar a palavra somente naquilo que lhe interessa. Então vigie. Alerta, povo de Deus. Jesus discerniu a essência da última tentação do diabo. Compreendeu sua proposta satânica. Proteção divina a qualquer custo. Mesmo que para isso Jesus tivesse que forçar a mão de Deus. Torcer o braço de Deus para agir. Não, Deus não havia mandado Jesus se jogar do topo do monte para ser socorrido por anjos. Deus o havia mandado para ser crucificado fora dos muros de Jerusalém, para dar fim aos sacrifícios do templo, e somente após a cruz ser resgatado, ressurreto dos mortos e anunciado pelos anjos. Então não, Jesus não faria aquilo que Deus não mandou que ele fizesse. Ele não colocaria Deus à prova. Ou no linguajar de alguns profetas de hoje, não. Jesus não colocaria Deus contra a parede, torceria o seu braço para forçá-lo a agir. Bobagens satânicas que se propagam por aí hoje em dia. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não tente forçar Deus a fazer o que ele não prometeu fazer, quando nós fazemos o que nós não deveríamos fazer. Então, como nós nos saímos diante de tentações semelhantes, que parecem ser demonstrações de fé, mas que não passam de colocar Deus à prova? Jogar-se num casamento atraente, mesmo com alguém que não compartilha da mesma fé. Entrar numa sociedade financeira, mesmo com alguém que não compartilha dos mesmos valores e princípios que nós. Receber ou buscar apoio político e social de quem promete a nossa proteção, mesmo que tenhamos que sacrificar com isso nossa integridade moral, espiritual. Nós nos lançamos de cabeça nessas coisas. Ah, não, Deus vai ter que me proteger. Deus vai ter que agir. Não tem outro jeito. Mesmo fazendo aquilo que Deus não mandou que nós fizéssemos. Ou pior, fazendo exatamente aquilo que ele disse que nós não deveríamos fazer. Passadas as tentações, sim, vemos no versículo 13 que Jesus realmente triunfou. Ele realmente venceu todas as tentações do diabo. Cada uma delas por si só já nos traz tremendas lições sobre como ele resistiu ao diabo. Mas olhe comigo para o conjunto das tentações. Elas revelam um padrão. Jesus não resistiu apenas enquanto ser humano, na dependência do poder do Espírito Santo. Ele o fez por meio daquela que é a principal arma do Espírito de Deus. E qual é a principal arma do Espírito Santo? Aquilo que é chamado da sua espada. O Espírito não trabalha sozinho. Ele trabalha por meio da sua palavra. Por 3 vezes o diabo tentou Jesus, e numa delas ele tentou usando a própria Bíblia. Citou o próprio Salmo 91 para fazer com que Cristo tropeçasse, comprometesse sua integridade, corrompesse sua missão. Mas por 3 vezes Cristo respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim que Cristo resistiu a todas as tentações do diabo. Pelo poder conjunto do Espírito de Deus e da Palavra de Deus. Irmãos e irmãs, não existem substitutos. Você não vencerá este mundo. Você não resistirá ao diabo sem que você viva cheio do Espírito Santo, cheio da Palavra de Deus. E é justamente isso que o Senhor coloca à nossa disposição, para resistirmos ao diabo também. Então, assim chegamos ao final das tentações de Jesus no deserto. Mas não das tentativas do diabo de fazê-lo tropeçar. Não é isso que diz o versículo 13? Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Esse conflito continuaria por toda a vida de Jesus. A cada nova tentativa do diabo, dissuadi-lo de cumprir a sua missão até a sua morte na cruz. Mas glórias a Jesus, porque ele resistiu a todas as tentações do diabo. Ele jamais cedeu um centímetro sequer. Ele não comprometeu a sua integridade, ele não comprometeu a sua missão, e por isso ele pôde morrer numa cruz por nós, para nos resgatar e ressuscitar ao terceiro dia. Se ele tivesse tropeçado uma única vez, em uma única instância, não haveria Salvador, não haveria salvação. Glórias a Jesus, porque ele venceu. Ele resistiu onde nós não resistimos. Isso não é apenas para nos ensinar como resistir ao diabo, mas especialmente para nos perdoar todas as vezes em que nós já cedemos ao diabo. Pois não existe um só aqui que jamais cedeu às pressões de Satanás. Então, quando o diabo quiser bater a porta do seu coração da próxima vez, se o diabo estiver batendo a porta do seu coração agora mesmo, para lhe tentar, lembre-se, Cristo está conosco, Jesus Cristo está conosco, seu Espírito Santo habita em nós, sua palavra está em nossas mãos, para que nós possamos resisti-lo até o fim. Mas quando o diabo quiser bater a porta do nosso coração, não para nos tentar, mas sim para nos acusar, lembrando-nos de todas as vezes em que nós já tropeçamos e pecamos, então façamos também como fez Lutero. Lutero, que certa vez relatou ter sido perturbado pelo diabo em sonho. Segundo Lutero, o capeta lhe apareceu para lhe incomodar no seu próprio sonho. E num desses sonhos, diz Lutero, o diabo lhe apareceu para lhe apresentar uma lista dos seus pecados, os pecados que ele cometera em vida. E Lutero disse que olhou para a lista e disse: diabo, está incompleta, volte outro dia, quando você tiver a relação completa dos meus pecados. Pois o diabo aceitou a oferta, voltou outra noite em outro sonho para aterrorizar Lutero com a lista completa e disse: Lutero, agora a lista está completa, todos os seus pecados estão aqui. Você sabe qual foi a resposta de Lutero? Ah, agora sim. Agora que estão listados todos os meus pecados, diabo, escreve bem embaixo da lista: o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, puro e inocente de Jesus, que jamais tropeçou, jamais cedeu às tentações do diabo, este sangue vertido na cruz nos purifica de todo pecado. Louvado seja Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós os apresentamos a Ti nesta noite. Sem poder esconder coisa alguma de Ti. Tu nos conheces por inteiro. Tu sabes muito bem o que somos, o que pensamos, o que falamos, o que temos feito. Não há como esconder falha alguma ou pecado algum de Ti. Tu sabes e nós o reconhecemos. Nenhum de nós tem resistido perfeitamente aos encantos deste mundo, às ofertas enganosas do diabo, às sutilezas de Satanás, a antiga serpente, nosso adversário e acusador. Senhor, não há nada que possamos lhe mostrar ou dizer que nos recomende a Ti. Nós te louvamos por Jesus. Jesus Cristo, o homem perfeito, provado, tentado, como nós, mas sem pecado algum. O único que jamais tropeçou, jamais falhou, jamais cedeu às pressões do diabo, e que pôde então nos representar naquela cruz, tomando sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, todo o castigo que nos era devido. Glórias a Jesus, glórias a Cristo, glórias àquele que resistiu do início ao fim, glórias àquele que jamais comprometeu a sua caminhada, para que nele nós tivéssemos perdão e salvação. Ó Senhor, obrigado por teu Filho amado, enviado a este mundo para nos salvar, mas enviado a este mundo também para nos ensinar a trilhar o caminho que ele trilhou, na dependência absoluta da tua palavra e do teu Santo Espírito. Ó Senhor, faze de nós um povo cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito, para que possamos discernir e resistir a todas as ciladas e armadilhas de Satanás, para que possamos, Senhor, permanecer firmes e inabaláveis diante das suas muitas e diversas ofertas. Senhor, onde nós temos tropeçado, perdoe-nos, restaure-nos. Onde estamos fracos, fortalece-nos. E aqueles que ainda estão perdidos neste mundo, entregues aos seus pecados entre nós, salve-os, Senhor. Salve-os das garras de Satanás. Livra-os da sua escravidão ao pecado neste mundo. Liberte-os, Senhor, pelo teu poder, para que sejam teus e vivam para ti. Tudo isso oramos no nome santo de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.